Oi, tudo bem? Aqui é Ivan.
Oi, eu sou a
E
Marina.
essa é a Lula.
E hoje a gente quer falar para vocês sobre erros que você provavelmente comete no seu relacionamento.
Então, o primeiro deles é achar que o seu objetivo era casar. Por que isso é um erro? Porque quando você acha que seu objetivo é casar, depois que você casa, o objetivo cumprido, não tem mais nada para fazer. Porém, o seu objetivo não é casar. O seu objetivo é ter um casamento feliz para o resto da sua vida. Ou seja, 80 anos casados, 90, não sei quanto tempo você vai ficar junto, né? Mas ficar feliz no seu casamento pro resto da sua vida. Ou seja, o trabalho não para, sabe? Você não pode achar que o seu trabalho, o seu esforço, a sua disciplina, a sua dedicação acabou depois que você já conseguiu casar, sabe? Isso é um erro muito comum.
A gente vê muitas pessoas investindo muito tempo e muito dinheiro numa festa de casamento. Casamento é caro. E a gente vê isso todos os dias. Todo fim de semana, se você entrar no Instagram e procurar cerimonialistas ou decoradores da sua cidade, você vai ver que teve um monte de casamento, um monte de festa de casamento. Mas as pessoas parecem que se esquecem de se dedicar à vida de casado, a dedicar o que é o casamento de fato, que não é uma festa, não é um momento. Como a Ivan falou, dá muito trabalho e é uma dedicação eterna. Tempo que você continuar casado, você tem que se dedicar para o seu casamento ser bom e feliz. As pessoas acreditam que depois do sim, depois de assinar o papel e estar casado, acabou o trabalho. Mas é o contrário, o trabalho está só começando.
Exatamente. E para você saber se você comete esse erro, vou te dar uma fórmula simples. Pega aqui no papel e escreve de um lado quanto eu gastei na minha festa de casamento. Do outro lado, você coloca quanto eu gastei com o meu casamento. Quanto eu gastei com viagens no meu casamento. Quanto eu gastei com livros para aprender a me relacionar. Quanto eu gastei com cursos para aprender a me relacionar melhor com a pessoa que eu amo. Quanto eu gastei em momentos, né? A dois dates que vocês se dedicaram. Se um lado está maior do que o outro, então provavelmente você está com as suas prioridades erradas.
O segundo erro é não conversar. O diálogo é uma reclamação que a gente ouve muito. As pessoas têm essa dificuldade de conversar, de dialogar. E, de novo, é uma coisa que você acaba fazendo por acreditar que o objetivo era casar. Porque na época do namoro, na fase do namoro, vocês conversam muito, vocês fazem planos e sonhos, dividem as coisas, dialogam sobre tudo mesmo. Mas depois do casamento é comum as pessoas deixarem de se perder. E isso é um erro muito grande. É através do diálogo que vocês vão ter expectativas alinhadas, vocês vão fazer planos juntos, vocês vão continuar se conhecendo, porque as pessoas mudam o tempo todo. As pessoas estão em constante evolução, crescimento e mudança. Quando você para de conversar, você para de conhecer a pessoa com quem você casou. Isso é muito sério também.
Certeza, a conversa é um ponto essencial de qualquer relacionamento, sabe? Ela é base para tudo. Não tem como ter intimidade sem diálogo, não tem como ter amor sem diálogo, não tem como você resolver os conflitos sem um bom diálogo. E então a conversa, ela é ponto essencial para que tudo funcione. Tanto que ela é uma das áreas da sustentação, né, de um relacionamento extraordinário. É muito importante que vocês sempre nutram essas conversas. Tanto mantenham um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, para que todo mundo possa sempre falar tudo aquilo que pensa sem ter medo de ser julgado, sabe? Quanto ter também liberdade para que vocês possam conversar sobre isso e momentos, né, constantes, momentos já programados, momentos todos os dias para que vocês possam conversar e exercer esse diálogo.
E o terceiro ponto é agir como pai ou mãe.
Na verdade, muitas vezes é agir como mãe, né? Vamos ser, a maioria das vezes isso acontece. Quando você age como mãe, você perde muito no seu relacionamento, muito relacionamento. Primeiro, o que é agir como mãe? É você querer o tempo todo dar ordem, brigar, né? Como você faria
Cobrar.
com cobrar, como se fosse dos seus filhos. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo. Mas você esquece que num relacionamento, o casal é o rei e a rainha daquela família, sabe? Então não cabe ao rei cobrar da rainha como se ele fosse um súdito, nem da rainha cobrar do rei como se ele fosse um súdito, sabe? Vocês dois, se um não deixou não guardou a camiseta, né, não guardou a meia que estava no chão, é a casa dele, sabe? Ele faz aquilo porque ele se sente confortável daquela maneira. E a mesma coisa a mulher, se ela não fez aquilo, é porque ela se sente confortável daquela maneira. Não existe uma pessoa que tem que ditar e forçar as regras criadas por ela para todos. Isso não existe.
E da mesma forma, você age como mãe do seu marido, você age como pai da sua esposa, Quando você é aquele que faz tudo na casa, você limpa a casa, você cozinha, você lava a roupa, você guarda as coisas, o outro chega do trabalho, senta no sofá para ver televisão, e você chega do trabalho e vai fazer todas as tarefas da casa, todas as tarefas dos filhos, vai lidar com todas as responsabilidades. Vocês dois são adultos, vocês dois estão num casamento, vocês dois são um time, as responsabilidades são dos dois.
Exatamente, isso é muito importante. Quando uma pessoa age com o pai da esposa ou mãe do marido, eles perdem muita intimidade, sabe? Porque você não tem interesse sexual por uma pessoa que é sua mãe ou por uma pessoa que é seu pai, que age como seu pai. Isso não existe, sabe? Então você perde nisso. Segunda coisa, você perde também no diálogo, porque o diálogo não é de iguais buscando a solução para o problema. O diálogo é de uma mãe que quer que o filho faça as regras da casa, sabe? Ou o pai que quer que a filha faça as regras da casa. E então o diálogo não são de iguais, buscando a solução para um problema. Isso gera muitos prejuízos para o relacionamento.
E o quarto ponto é fugir das responsabilidades.
Aqueles que são capazes nunca devem fugir de suas responsabilidades. Esse é um provérbio chinês que eu gosto muito. E no casamento funciona dessa maneira. E ele se aplica muito dentro de um casamento, sabe? Muitas vezes a gente quer fugir das responsabilidades porque elas são difíceis. E são mesmo, sabe? Casa é difícil, né? Cuidar de um relacionamento é difícil, sim. Mas vocês são pessoas adultas e juntas vocês conseguem resolver qualquer problema que exista, sabe? Vocês conseguem resolver qualquer coisa que exista no relacionamento de vocês. Então não fuja das suas contas, não fuja das suas responsabilidades com as tarefas domésticas, não fuja das suas responsabilidades fiscais, sabe? Não fuja das suas responsabilidades de pai, das suas responsabilidades de marido, né? Enfim, ou de mãe, ou de esposa, né? Não fuja das responsabilidades que você tem.
Quando você foge de uma responsabilidade, ela não deixa de existir, ela vai continuar lá. E ou, vai acontecer uma dessas duas coisas. Ou essa responsabilidade vai ser deixada de lado e vai se tornar um problema, porque se ela é uma responsabilidade, é algo que precisa ser feito, é uma ação que precisa ser tomada. Se você não tomar e ninguém tomar, vai virar um problema. Ou a outra pessoa vai assumir a sua responsabilidade, dessa forma ela vai se colocar no papel de seu pai ou sua mãe e ela vai ficar sobrecarregada. Quando a outra pessoa estiver sobrecarregada, vai diminuir o tempo bom de vocês juntos, vai diminuir o diálogo entre vocês, vai diminuir até o interesse da outra pessoa com você.
Exatamente. Lembra que vocês dois são os adultos da casa e vocês dois devem resolver todos os problemas que surgirem nessa casa, sabe? Não joguem essa responsabilidade um pro outro.
Se você acha que tem um quinto erro comum nos relacionamentos, se você quer compartilhar com a gente, comenta aqui embaixo, a gente adora ver as opiniões de vocês.
E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha que ajuda pra caramba, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.